muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui de volta aos estúdios Válido do Ar para este que é mais um episódio do The Talk. O seu podcast, o nosso podcast, um podcast que vai caminhar pela gentil rua da conversa, a rua do diálogo, e que a gente vai falar sobre o que a gente quiser falar, a gente vai falar sobre o que der na nossa telha. Não temos assunto programado, não temos tema, não temos... Na verdade, a gente não tem nada pra falar, a gente vai falar o que der, o que... Sobre nada, pode ser também, a gente vai falar. Então, enfim, sejam muito bem-vindos, nossa... Ih, parou a música, volta... Sejam muito bem-vindos, nossa audiência de talvez ninguém, ou quem quiser que esteja ouvindo. Eu sou o Kim Neri, estou aqui recebendo vocês e ao meu lado estão os magníficos Guga Ivo.
Eu acho que eu não sei onde é a gente rua da conversa, mas tentarei chegar lá durante o podcast.
Não, a gente vai passear por ela.
Ou já estou nela.
Talvez.
Ok.
E ao lado de Guga está ela, nossa voz feminina, nossa voz sensata deste ambiente. Muito boa noite, Bia Simões.
Boa noite, meu amor.
E agora eu vou parar com a música, porque pessoas dizem que enche meio o saco que fica ouvindo essa música o tempo todo, ok? Ok, estamos aqui de volta, muito tempo depois da gravação do nosso primeiro episódio, porque aparentemente não somos organizados o suficiente.
Não, Bia ocupada demais.
E olha, temos...
Não, eu gostaria de deixar aqui bem claro que os homens desse podcast estão extremamente ocupados. Se tem uma pessoa que insistiu para gravar esse novo episódio, fui eu. Então, assim, a culpa aqui... No blame for me.
Ok, vamos começar.
Você viu que
então.
Eu estranho, não achei que ela ia concordar que ela é ocupada demais. Que bom que você concordou comigo.
Eu não concordei, não.
É, ok.
Não, ela falou que nós dois somos ocupados demais e que a culpa é nossa por a gente não estar acontecendo. Talvez seja verdade, talvez não seja. Quem sabe, não é
eu
minha gente.
Eu sou desocupada nesse podcast, mentira.
Ela trabalha, cara, faz entrevistas de emprego.
Já que você é desocupada, você vai puxar o tema de hoje. Qual é o tema de hoje, Bia?
O tema de hoje é achar aquela música... Do nada, no meio do Spotify, aquela música que você bota pra repetir 1 milhão de vezes e te define. Eu, recentemente, achei essa música. Eu tô numa fase tão foda-se da minha vida, mas tão foda-se da minha vida, e lançou uma música, acho que o nome da cantora é Ananda, Quero Que Tu Vá. Vá tomar no cu. E essa música tá me definindo. Eu fiquei tocando essa música umas 10 vezes, acho que foi na sexta-feira que eu descobri a música.
Realmente uma mentalidade pacífica.
Uma mentalidade
uma pessoa
muito
de bem,
pacífica.
Zen com a vida.
Cara, eu acho que a nobre e sutil arte de ligar o foda-se é um mantra incrível. Inclusive, tenho este mantra tatuado na
Eu ia falar
pele.
Exatamente. Eu acho que quando você decidiu tatuar um botão de foda-se, você meio que está destinado a defender o foda-se pro resto
eu
da sua
defendo
vida.
O foda-se e defendo a minha tatuadora que fez o foda-se.
Não.
Beijo, Ellen. Você
não,
é demais.
Não. Sim. Mofetona, desculpa aí, eu quero apoiar você. Mas tá difícil.
Não,
e
cara.
Para de escrever que nem o Orkut. Orkut não tem mais, não.
Tem sim, cara. O Orkut jamais vai morrer nas nossas mentes.
Ah, o meu coração já matou o Orkut há muito tempo.
Pois é,
só vive
cara.
No coração dela, eu acho.
Não, vai. Vive sim. Eu sou super a favor aí da geração internet brasileira.
Ah.
E que ela viva para sempre.
Alguém sente falta dos depoimentos.
Sente. Guga, sabe o que eu penso para a sua opinião? Aperta esse botão aqui no meio de minhas costas. Tem escrito foda-se.
Para situar os nossos telespectadores. Telespectadores são uma porra, né? Que a gente não tem telespectadores. Os nossos ouvintes. Nosso caro locutor tem um botão de foda-se gigante tatuado no meio das costas.
Não é gigante. Ele é o quê? Tamanho de uma moeda de...
Não, não. É da nádega esquerda até a nuca, pô. Claro que é gigante.
Afinal, não foda-se, né?
Exato.
Eu e Steve O não estamos nem aí para as tatuagens que a gente faz. Minha família, inclusive, tá super feliz com essa tatuagem.
Maravilhoso.
Todo mundo bate assim, me dá um tapa nas costas um pouco forte demais e fala, cadê seu juízo, menino? Eu falo, tá aí, aperta aí o botão, foda-se. Mentira, eu não falo isso pra
gente,
minha família,
gente, meu pai
tá?
Descobriu minha tatuagem. Meu pai descobriu nessa viagem pra São Paulo. Pra situar vocês, eu tenho uma tatuagem. Meu pai mora em São Paulo. E eu não tinha contado pra ele. Ele não tinha percebido em todas as viagens que eu tinha feito pra lá. Mas ele finalmente percebeu. Porque eu burra.
Prendeu o cabelo.
Não. Burra mesmo. Tipo, burra. Pai, por favor, passa aqui creme nas minhas costas.
Danger.
Foi tipo... Muito burra de minha parte.
Bia também tem uma fênix da nada gasqueira até a nuca.
Enquanto o pai de Bia ia passar creme nas costas dela, você ouvia esse som assim. É exatamente isso aí que aconteceu, sacou?
Mas a reação dele foi até boa. Ele falou, pelo menos teve bom gosto. Ele gostou da tatuagem.
Ah, ele gostou. Ele tá amando.
Gostou. Eu tava
pelo menos teve bom gosto. Já que você fez esse lixo consigo mesma.
Que bom que foi um desenho bonitinho. Ele gostou. O desenho foi o que fiz, ele gostou, então tá tudo certo.
Foi você que fez aquele desenho?
Foi.
Não, eu achava que tinha sido referências da internet e tal. Não,
quer dizer,
não...
foi referências, mas eu que fiz. Foi tipo, ah, era um pavão. Aí eu, ai, o pavão com essas linhas fica legal. Será que dá pra fazer uma fênix? Ah, é,
tem gente que desenha a própria tatuagem, tem gente que rouba a tatuagem dos outros.
Eu roubei a tatuagem de quem?
Um pequeno ser. Lupino preto que tem no seu braço.
Não, cara, eu não roubei a tatuagem de ninguém. Eu roubei a ideia da tatuagem. É diferente. Eu tenho uma tatuagem
como
de
é
lobo.
Como é que é? Potato ou potato? É
potato, assim que fala tomato, inglês? Tomato. É, ah, não, okay. Mas assim, justiça seja feita. Não era um desenho de ninguém. Isso é uma imagem super divulgada no mundo todo. É de um filme de Wes Anderson.
Não,
uma
tatuagem muito bonita.
O Fantástico Senhor Raposo. E a cena do lobo para vocês, ouvintes, ou ouvinte, ou... quem quiser que esteja
mãe.
Nos escutando, que...
segundo o Bia, telespectadores.
É, que telespectadores que conhecem esse filme. Se não conhecem, conheçam. Ele é incrível. Tem uma cena no final do filme onde temos um lobo no fundo da tela representando milhões de coisas que eu não vou entrar aqui neste momento.
Sim.
E eu sempre achei essa cena incrível. E certa feita, trabalhando com um amigo, um colega de trabalho, eu vi que ele tinha essa foto no console, na mesa dele. Eu falava, nossa, cara, Fantástico Senhor Raposo, isso é incrível, essa cena representa tanto. Ele virou pra mim, poxa, também representa muito. Eu tenho vontade de tatuá-la. E nesse momento eu falei, talvez eu também tenha vontade de tatuá-la. A diferença é que eu
tatuei
um pouco antes dele.
Fura-olho de tatuagem, resumindo.
Resumindo. Então não fui ladrão.
Seu amigo queria pegar a tatuagem, mas você foi e pegou primeiro.
Pois é.
Exato.
Cara, mas o mundo de tatuagens de filme, você não pode querer ser único no mundo.
Olha, aplicações do mundo do fura-olho. Eu nunca tinha pensado nisso. Todo tipo de fura-olho, né? De tatuagem, de mulher, de homem.
Tem as vacas da vida também?
As vacas da vida, sim.
Não, eu não tenho, não sei se eu não tenho som de vaca aqui, cara. Eu só tenho de gato, galinha.
Inclusive, eu acho que eu falei isso pra você. Eu gosto tanto da sua tatuagem que se um dia uma mulher reconhecer e fazer a referência dela, vocês vão casar automaticamente.
Assim vai.
Mas eu já falei isso antes
e não aconteceu.
O poder da promessa...
Você sabe que a gente é noivo, né?
É, exato. A gente é noivo, então o poder da promessa continua.
Por sinal. Hoje, neste dia que estamos gravando, fazem 10 anos do lançamento de Tropic Thunder, cara.
Oh!
Olá, Bia, vamos noivar mesmo, viu?
Estamos aqui comemorando 10 anos do filme do cara disfarçado como um cara representando outro cara.
Me? I'm the dude, this guy is a dude who is playing another dude. You are the dude that don't know what dude he is, you are.
Se você sacou essa referência, você vai entrar agora e esse vai virar um poliamor.
Exato.
Porque você e
é
Google
um poliamor.
Sacam essa referência.
Tem um bambolê no seu dedo aparecendo agora.
Eu só lembro de estar no Rio Vermelho com o Kim. Aí eu peguei essa referência, Kim. Te ligou? Cara, ele te ligou, ele te mandou um áudio.
Ele me ligou aos berros.
Ligou.
Você casou! Algo assim, não lembro mais com propriedade. Estávamos bêbados em espaços diferentes.
Esse dia eu fiquei tão minha bêbada é um que eu fiz agachamento no Rio Vermelho com minha irmã.
Ah, um dia eu fiquei tão bêbado que eu fiz agachamento com você e rasguei minha bermuda. Isso pois já aconteceu também.
Só que ela tem as costas certamente prejudicadas aí por...
As minhas não.
Por ações da vida, ela não deveria estar pegando peso assim, fazendo agachamento. Essa é a grande verdade disso aí.
Não, eu tô plena depois de agachar comigo.
Falando em agachamento e tentando voltar a falar de musas, qual é a música que vocês usam pra malhar? Eu tenho uma denúncia a fazer com isso, mas eu quero ouvir a opinião de vocês primeiro.
Bom, atualmente, eu tenho escutado uns hip hop meio pesado americano.
O que é um hip hop pesado? Descreva um artista.
Ah, cara, não sei, eu boto playlists prontos no Spotify.
Tem umas playlists hip hop workout.
Não, não é hip hop workout, é hip hop old school, hip hop.
Ah, ok. Histórias de traficantes.
História
de traficantes.
É, okay. Então foi Tupac, RZA.
Sim.
Então tem umas coisas assim. É porque eu entro na zona da raiva, do ódio, enquanto eu tô lá malhando e pessoas olhando pra mim, eu não tô nem aí pra elas e ouvindo histórias de traficantes.
Fuck the police!
É tipo isso aí que tá rolando.
Minha parte é um pouco mais humilhante que isso. Eu tenho duas opções de música pra poder malhar. Depende do meu dia. E depende do quão cheia vai estar a academia.
What?
Ou eu malho com funk.
Ok. Mas aí você coloca no sistema de som, então. Não é no
não,
fone de ouvido.
Não, eu coloco no fone de ouvido.
Ah, porque
mas
o funk
deixa
vem...
Deixa eu explicar a
não,
outra
o funk
parte.
Vem um movimento que você não controla.
Não,
é isso?
Essa não é a parte humilhante.
Ah, ok.
o funk é de boas, porque assim, o funk, querendo ou não, a gente dá vontade de se mexer, entendeu? Então bota, porque é melhor do que botar um MPB pra malhar, né?
Uhum.
Um vai tomar no cu pra malhar, não pode.
Eu curto, às vezes, malhar com MPB, depende
eu
do momento.
Eu não consigo, não.
Cara, malhar com MPB, como?
Acontece.
Malhar com Elis Regina.
Acontece.
Malhar com Chico Buarque.
Cara, às vezes você entra na zona, né? Depende do vibe que você queira pra malhar.
Cara, como fazer força com Chico Buarque? Como colocar o coração a 160 batimentos por minuto? Vou ouvir o Chico Buarque, me explica.
Cara, Chico Buarque tem músicas muito pesadas, que fazem você sentir
não.
muito. Sim, sim, sim. Uhum. Claro que sim. Não, okay. Agora...
Por favor, Bia, te interrompemos.
A parte... Podia me interromper mesmo, eu não precisava.
Qual é a parte?
Não,
você falou a parte de boa, qual é a parte não de boa?
Podem continuar me interrompendo, eu não ligo.
Tipo, ok, ok.
É, não, a parte humilhante é que se a academia estiver vazia, eu coloco aquelas...
Guilty Pleasure.
Guilty Pleasure, eu coloco tipo aquelas
K-pop?
Não.
Pô, ia achar irado chegar e tá tocando K-pop na academia. Nunca aconteceu.
Não, mas isso tudo era fone de ouvido, tá? Eu boto aquelas músicas tipo Beyoncé, Who Run the World, eu fico assim pro espelho.
Ok.
Tem que
é um
ter.
É um momento de empoderamento.
Tem
um
momento
de empoderamento. Achei legal,
brother.
Achei legal, ia dar apoio.
Aí fica na esteira, tipo, eu fico na esteira, eu espelho e eu, tipo, tô te seduzindo o espelho.
Não, meu momento de denúncia é que se você é brasileiro, e eu não sei porque alguém que não é brasileiro estaria ouvindo esse podcast.
Mas se você não for brasileiro e estiver escutando esse podcast, parabéns.
A gente faz inglês.
Você tá de parabéns. A gente poderia fazer inglês, porque todos nós falamos inglês.
Vamos fornecer a versão com legendas em breve.
Um áudio com legendas, seria incrível.
A piada,
né?
Era essa. Se você é um brasileiro, você provavelmente é refém do sertanejo. A não ser que você seja um grande fã, você é um refém, como eu. Eu não sou um refém, eu sou um pouco menos que um refém. Eu não consigo entender como as pessoas malham ouvindo sertanejo.
Cara, eu
não consigo entender.
Mas só voltando pra parte do refém do sertanejo, eu acho que todos somos refém do sertanejo.
Não, tem pessoas
embora
que são...
Embora são pessoas... Existem pessoas que
são sequestradores do sertanejo.
Não.
De síndrome de Estocolmo.
Síndrome de Estocolmo,
ah,
é isso que eu tô falando.
Okay, okay.
Todos somos refém, mas existe a síndrome de Estocolmo. Enquanto pessoas que se apaixonam e acreditam que seus sequestradores são os grandes salvadores de sua vida.
Ai, gente, me perdoe, mas o meu gosto musical está extremamente ligado pra... Que fase de relacionamento eu estou na minha vida?
Justo.
Porque, assim, se eu tô indo muito pra festa e etc... Eu tava conversando com você isso na formatura.
Você, Kim, tá?
É.
O vídeo, o áudio não dá pra perceber quem é você.
Eu apontei. Mas aí...
Incrível, todo mundo viu ela apontando.
Declaração de áudio. Bia aponta para Kim.
A gente vai ter de contratar uma pessoa pra narrar os gestos aí.
É.
Bia aponta para Kim. Bia pega no cabelo.
Bia seduz o espelho. Bia se enrosca
Bia
com o fio.
Bia se enrosca no fio.
Eu tava conversando com quem isso. Porque se você tá na fase da sua vida que você, tipo, tá solteiro e tá saindo muito pra... com as amigas, etc., você vai virar refém de sertanejo. Você vai, tipo, aprender a gostar daquilo, ou gostar por natureza, porque é uma coisa que vai estar em volta no seu dia a dia e você tem que meio que enjoy yourself, se curtir. E foi meio que assim que eu criei um pouquinho de síndrome de Estocolmo com sertanejo, que eu tenho vindo pra tanta festa, gente. Essa vida de solteira é tão assim, a gente me procura nas festas, eu tô lá loirinha, baixinha.
Se o que você falou é universal, então o meu mood de muito tempo atrás é ser refém do Satanás, é conluio com o Beelzebú. Visto que eu ouço só metal pra malhar. Mas é porque eu me matriculei numa academia de Salvador e tinha um cara sertanejo famoso que malhava na academia e tinha algum tipo de parceria, sei lá. É Daniel Vieira. Nada contra Daniel Vieira, eu gosto de Daniel Vieira. Já tive momentos de embriaguez, de felicidade, ocasionados por Daniel Vieira cantando. Daniel, você é o cara, muito bom. Mas quando você ouve o seu mesmo CD todos os dias, no mesmo horário, no repeat,
aí
fica
ele,
complicado.
Ele se escuta na academia...
Não, ele não se escuta. Eu acho. Eu acho que
a
academia tinha uma parceria, porque eu sabia que ele malhava lá e ele ia no Facebook, enfim, postava fotos. E aí a academia falou: tudo bem, a gente vai colocar seu CD pra tocar infinitamente e oprimir as pessoas com sabonete de motel e clássicos do tipo.
Clássicos do tipo.
Clássico. Não é sabonete, era sabonete de motel.
Sabonete de motel. Qual era aquela? Ele tinha uma que eu gostava, que era. Não vou lembrar agora. Também não vou cantar agora pra vocês, tá?
Mas...
Poxa.
Daqui a pouco eu lembro. Mas
tudo bem, eu já me arrependi de ter puxado o tema, já que eu vi que, na verdade, o meu problema é que eu tenho que resolver com Satanás, não é com Exato, mudar o mood da minha vida, tudo bem.
Não, tá tudo bem, mas assim, academia, se quiserem nada patrocinar contra a gente, e enquanto a gente malhar, vocês tocarem nosso podcast, seria ótimo. Ninguém ia malhar, todo mundo ia prestar atenção nessa conversa maravilhosa e sem sentido que a gente tá tendo. É, seguindo por aí, eu lembro que eu tava falando com o Guga semana passada, ou duas semanas atrás, sobre tragédias da modernidade. Por exemplo, o fato de que você não pode andar na escada rolante usando Crocs.
Sim.
O que você tem a dizer sobre isso, Bia?
Eu não sabia disso.
Você não sabia disso?
Eu não sabia,
mas não
disso.
É uma regra universal. Uma regra
é uma regra
de um shopping específico.
É uma, não. Isso é uma regra universal. E um shopping específico daqui de Salvador coloca esses avisos nas escadas rolantes. É proibido fumar, proibido andar criança sozinha, proibido Crocs. Tem literalmente uma Crocs, uma sandália Crocs.
Gente,
desenhada.
Mas eu nunca tive uma Crocs na vida. Então, assim, pra ser muito sincero, eu não ligo muito pra
eu
essa
acho
regra.
Eu acho que existe um...
Eu acho que você nunca viveu de verdade, então.
Porque
você nunca teve um Crocs?
Claro. Crocs é um estilo de vida. Crocs é um estilo de foda-se.
Você tá usando
cara,
Crocs?
Eu já tive.
É um callback pra o início do nosso episódio. Crocs é um estilo de foda-se.
Eu já tive. Não. Eu já tive um Crocs.
Sim.
Eu já usei um Crocs. Em determinado momento, eu entrei no meu quarto e eu fiz... What have I done? E joguei o Crocs fora.
Bom, mas aparentemente se você entrar num Crocs com Crocs numa escada rolante, existe um pequeno risco da escada rolante comer seu pé. É...
Mas e, se fosse assim, o mesmo risco não se aplicaria pra tipo uma havaiana?
Não. Porque aparentemente
a escada rolante não gosta.
Não, a borracha da Crocs, ela quando passa pela... Primeiro que a havaianas, ela tá prendendo seu pé por uma tira. A Crocs tá encobrindo seu pé inteiramente. A borracha da Crocs, ela pega na lateral das escadas rolantes e é sugada pra baixo. E houve casos de acidentes gravíssimos em shopping centers. Talvez eu trabalhe em shopping center, tá? Por isso que eu tenho essas informações pra vocês.
Talvez ele seja o imperador do...
Não. Não vamos revelar o lugar que a gente trabalha. Eu acho importante isso aí.
Eu posso ler um tweet que eu recebi no WhatsApp? Que nós chegamos à conclusão em outro grupo. Que é uma grande questão filosófica da modernidade?
Pode sim, mas primeiro, crianças, esse é um exemplo de transmídia. Ele recebeu um tweet pelo WhatsApp. Volta.
Sim. Talvez seja melhor você dar uma lida para uma segunda opinião.
Ah, ok. Bia, fala aí, que eu, enquanto eu leio... Enquanto...
Mas eu acho um belo exemplo de uma questão filosófica da modernidade.
É, estamos aqui agora avaliando a possibilidade de ler este tweet em voz alta. Bia está reagindo fortemente contra isso.
Entendo,
que está
eu não estou. Não quero discorrer sobre o tema, não estou julgando,
gente,
mas...
Ok.
Mas não precisamos expor nossa audiência.
Ok.
Por menor que seja...
Tá rolando um perigo aí. Será que a gente vai ler isso aí? Cara, isso é incrível. Porém, passou aqui pelo crivo desta mesa jogadora, nosso pessoal de produção ali atrás, um abraço, vocês estão trabalhando forte pra produzir esse podcast com a gente. É, a gente não pode falar isso aqui, não.
Tem certeza?
Eu acho um pouco pesado.
Pô, fui censurado.
É, mas é a produção, velho. A produção.
Vocês são i5.
É, bota o link na descrição pra quem quiser acessar pela sua própria conta e risco. Acessa.
Por sua própria conta e risco, a gente vai postar isso aí no nosso tweet.
Envolve
que
beijos.
É podcasttheTalk. @ Podcast Detox, segue a gente no Twitter, a gente já tem redes sociais, embora a gente não tenha postado nada ainda, porque somos desses, ok?
Envolve beijos e pessoas veganas.
Isso.
É o que eu tenho
isso
a dizer.
E aí você tá ofendendo tanto pessoas que beijam...
Mas eu não falei que eu tô ofendendo. Eu não falei que o tweet é ofensivo.
Uhum.
Eu falei que é uma questão filosófica da modernidade.
Ok.
Só isso. In a world, não é? Go where no man has você imagina gone a escola one de Platão. Man, one man. Eles conversando sobre isso?
Eu fico pensando, quando o Platão tava lá, né, fazendo os ensinamentos dele, todo...
Desculpa, escola de
toda, toda discussão, toda aquela filosofia... Ele chegou num ponto da vida dele que ele achou pronto. Um dia as pessoas vão estar discutindo sobre isso, chamando de filosofia moderna.
Imagina, você pega Nietzsche, ressuscita Nietzsche, põe ele pra ler um tweet desse.
É,
o que Nietzsche ia falar?
Cara, eu acho que tá chato pra nossos ouvintes não saberem o que é o tweet que a gente tá falando.
Eu também acho, mas...
Eu acho que você agora deu um build-up que não dá pra falar. Então eu seria obrigado a falar isso. Porque senão a gente ia receber reclamações.
Eu
tenho certeza, vai se fuder, cara. Ok, começamos agora a ofendermos ao vivo em relação a isso aí.
Agressões?
É, não, porque eu achava que tinha que ter um xingamento antes da gente falar isso aí.
Agressões. Ó, eu posso ler, mas pra deixar bem claro, eu só estou dizendo que é uma questão filosófica da modernidade. Eu não estou julgando de jeito nenhum. Peraí que eu tinha fechado aqui.
Inclusive pode ser interessante isso aí. Talvez. Exato.
Entendeu? Talvez. Mas é um questionamento que surgiu agora, né?
Beatriz vai ficar mais calada nessa porção do podcast.
Gente, o tweet diz o seguinte.
Peraí.
Vai. Gente, dar beijo grego em carnista é um ato vegano? Pode conter traços de alguma substância animal? Preciso saber disso até sexta. PLS, mais conhecido como Please. É uma questão filosófica da humanidade.
Ai, brother, isso é uma questão filosófica da humanidade. Isso não, se encaixa perfeitamente modernidade. Da modernidade. Se encaixa perfeitamente.
Qual é a música perfeita para embalar um beijo grego e um vegano?
De um vegano,
não,
e um
de um vegano e um carnista. Será que existe uma música
para isso? Pô, e aí, vamos lá. Palavra. Um brainstorm rápido. Rápido.
Não, já me arrependi de ter escutado.
Você me arrependeu de ter escutado?
Não, pelo amor de Deus, se você fizer uma referência boa que eu fale, nossa, é apropriado para um beijo grego de um vegano e um carnista, eu ficaria um pouco assustado. Não, mais assustado do que feliz.
É, não, essas músicas.
Com seu conhecimento musical.
Essas músicas de Satanás aí que você escuta me parecem bem interessantes.
Não. Veganos não falam muito sobre veganos.
Não falam muito sobre veganos.
Infelizmente, pouco sobre carne, talvez, mas.
É, carne, sangue, ossos.
Mas não
aí, sobre tem assuntos correlatos aí neste fato.
Eu lembrei do que Bia falou bem mais cedo, antes de divagarmos sobre beijo grego e etc.
Uhum.
Que uma coisa que é muito verdade, quando você comentou sobre música, é como você associa músicas a determinado momento da vida. Acho que isso é com todo mundo. E, cara, tem uma música de Armandinho, aquela... Hoje eu descobri o quanto eu te quero. Só de pensar na música, eu me teletransporto.
De dormir.
Especialmente pra uma viagem que eu fiz no Portinari, quando eu era primeiro ano, talvez
Nossa.
Segundo. Para Mucugê.
Canudos. Não, Mucugê.
Mucugê era primeiro ou segundo ano? Você estudou no Portinari?
Estudei no Portinari. Eu fui imigrante de colégios.
Bom.
Gente, se você é um ouvinte de Salvador, eu já fui do Portinari, do Módulo e do Anchieta.
Eu achava que você tinha estudado no Módulo.
Ela passeou por três escolas de pessoas ruins.
Exatamente.
Vocês conseguem também, assim, pensar numa viagem e lembrar na música que você estava ouvindo? Eu lembro perfeitamente do que eu estava ouvindo na viagem que eu fiz para Paris, quando eu tinha 18 anos. Eu estava ouvindo muito trance na época. O CD, a coletânea de Armin Van Buuren.
Nossa.
A State of Trance de 2005, muito boa, por sinal. Antes de Armin se perder aí e começar a tocar coisa que não é trance.
Assim, em relação à viagem mais difícil, eu tenho uma bem clara de viagem, que foi quando eu tava na Route 66, descendo até Las Vegas pela Route 66. E aí a gente tava rodando, zapeando rádios locais americanas e neste cantinho redneck do mundo, como deve tocar outras 18 vezes ao dia, tocou Free Bird numa estrada deserto, sol e foi um momento de transcender
Free
a vida.
Free Bird e Lynyrd Skynyrd.
Lynyrd Skynyrd.
Excelente.
É isso aí, cara.
Cara, foi... Não, desculpe. Eu tava tentando lembrar qual foi a música que eu coloquei na minha formatura, que foi de Lynyrd Skynyrd, mas foi Simple Man. Não foi Free Bird.
Muito boa. Lynyrd Skynyrd que sofreu um acidente de avião, né, cara?
De a banda inteira?
Eu não sabia disso. Sim, foi um dos... Lynyrd Skynyrd começou no início da década de 70.
Sim.
E seguiu aí fazendo sucesso, saiu de ser uma bandinha de country rock e se tornou uma banda de rock conhecida, estouradíssima nos Estados Unidos. E eles, pra conseguir fazer mais shows e facilitar a turnê deles, eles venderam o ônibusinho que eles faziam a turnê deles e compraram um avião chamado de Freebird, esse avião. E esse avião, em alguma de suas viagens iniciais, ele teve um problema de turbina e ele teve que fazer um pouso de emergência numa floresta. E poucas pessoas sobreviveram, o baterista da banda original sobreviveu, ele toca até hoje, se eu não me engano, na banda. Junto com Ronnie Van Zant era o vocalista e o gênio por trás do Lynyrd Skynyrd. E ele isso é até um callback para aquele filme quase famoso, não sei se você assistiu, que ele meio que baseia na história de sucesso do Lynyrd Skynyrd no final de Quase Famosos. Spoiler alert! Tem um acidente de avião, quase acidente de avião.
Quase famoso, né? O Oscar de Kate Hudson.
É o Oscar de Kate Hudson. Incrível esse filme.
Rapaz, eu preciso muito ver, porque pra entender um Oscar pra Kate Hudson, esse filme vai mudar minha vida.
Esse filme vai mudar sua vida, cara. Esse é um dos grandes filmes que mudam a vida. Bom, teve um acidente de avião e Ronnie Van Zant, o gênio por trás de Lynyrd Skynyrd, morreu. É, e boa parte da banda, uns roadies e músicos, coisa do tipo. Bom, é uma história de uma carreira meteórica que acabou muito similar à nossa Mamonas Assassinas aí atrás um pouquinho. Mas voltando pra falar de música, Viagem não me lembra muito música, mas o que me lembra muito música...
Pessoas
com quem eu estava.
Cara, o negócio com pessoa é cheiro, cara. Perfume é um negócio sinistro. Cheiro em geral, nossa. Mais do que música.
Eu tenho um problema, só consigo, tipo, eu tenho isso muito, de cheiro característico com a pessoa. Aí eu não gosto de ter muitos perfumes, eu como uma pessoa. Eu tenho, tipo, 2, 3 perfumes.
É, isso é inteligente.
E eu fico repetindo, porque é meu cheiro. E eu moro com duas outras mulheres em casa, elas ficam querendo roubar meus perfumes, e eu falo, não, meu cheiro. Meu cheiro. E eu acho que... Cara, tem muito a ver com afeição, né? Tipo, você tem uma pessoa, você tem uma afeição por ela, você vai associar coisas a ela, e associar músicas a ela, e associar sensações a ela.
Nossa, chegamos no ponto que não queríamos falar nunca nesse podcast, que é vamos falar de amor, de afeição, de todo esse sentimento
porque
meloso.
Porque só temos histórias de sucesso aqui.
Aqui só temos uma
mesa. Você quer dizer com isso?
Composta de histórias de sucesso aqui. Relacionamentos extremamente bem-sucedidos. Pois é, então, crianças, cuidado, porque as coisas vão ficar tristes.
Cara, deixa
agora.
Eu pensar, a música que me lembra a pessoa?
A
cara,
música...
não tenho muito,
vou,
sério.
Eu vou fazer uma coisa aqui falando de amor. Diga aí a música que te lembra a pessoa que mais te fudeu nessa vida.
A música que me lembra a pessoa que mais me fudeu nessa vida?
É, você quer
em um campo minado.
É, eu estou no campo minado.
Bia resolveu me
colocar num campo minado aqui agora, porque
eu sou a polêmica desta.
Olha ao meu redor e só vejo armadilhas.
Armadilhas e assim, no momento que eu falar que música é essa, exato, a pessoa pode ou estar ouvindo esse podcast e se estiver.
Eu vou dizer uma coisa, eu não sou um cara de que gosta de entrar nessa melancolia de ouvir música triste. Então, eu não tenho muitas referências disso, não. Assim, acho que eu sou atípico
nisso.
Não,
mas eu não tô dizendo uma não música.
Tem muita gente que curte música de fossa. A gente não entrou no ponto música de fossa ainda. A gente tá... O que Bia perguntou...
Ah, era uma música que era uma, que você tava bem com a pessoa...
remete a essa pessoa.
Okay. Uma banda chamada...
Oi?
Uma banda chamada...
Ok.
É uma música, uma música muito boa.
Acho que nosso áudio
uma
tá
música
com
muito boa,
problema. Nosso áudio tá com um problema, gente.
É com medo pra todo mundo ouvir o álbum dessa voz.
O microfone não tá captando, nem meus ouvidos estão captando o que tá acontecendo aí.
Pois
mas
é,
enfim.
Ela vai ouvir essas paradas aí, vai sacar na hora.
Fala logo, gente.
Ok. Eu lembro muito de uma música, e é uma música antiga. Tem uma gravação de Lady Gaga com Tony Bennett. Você já viu o CD Lady Gaga?
Eu sei que eles têm um álbum, mas eu não ouvi.
E é incrível o álbum. Aí...
Lady Gaga, tipo, ela é uma incrível cantora.
A coisa mais incrível pra mim é a cara de Tony Bennett. Tony Bennett é um androide, um ciborgue.
Tem uma música que Lady Gaga canta... A gente vai voltar pro assunto, mas deixa eu só fazer esse parênteses. Tem uma música que Lady Gaga canta... Ai, eu esqueci o nome agora. Socorro.
Ok.
Precisamos. Socorro, tenho certeza que é
socorro.
Help!
Com esse Alejandro.
I need somebody help!
Puts,
not just anybody.
Ela tá
help.
Com óculos estranho no show.
Ah, mas... sempre.
Ah, ok. Tem uma música que Lady Gaga tá usando uma coisa escrota no corpo.
Todas.
Ok, todas as músicas. Vamos lá.
Ai, gente, é sério.
Menos esse CD de
é, o último não.
Tá incrível. Mas
eu
a
não
música...
acho incrível, eu acho o pior álbum dela.
Tá.
Com Tony Bennett?
Não com Tony Bennett. Eu achei que você tinha falado do mais novo.
Ah, não.
Joanne.
Que parece um álbum de country.
Eu não vi ainda, não.
É, eu também não gostei, não.
Cara, o primeiro álbum de Lady Gaga é muito bom. O Femme Monster. Muito bom mesmo. Excepcional.
Ela canta assim. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness.
Cara, nós já chegamos à conclusão que American Standards são foda.
When we're all together, dancing cheek to cheek.
Essa música te lembra a pessoa.
Ué, essa música, cara, me remeteu a momentos passados.
Quer ver
agora
uma música que eu sei?
A danças.
Não é falando de relacionamento, mas uma música que eu sei, que eu vou ouvir, velho, e vou chorar. É O Velho Moço de Los Hermanos. Eu não sei, Los Hermanos é polêmico. Ou você ama ou você... Obrigado.
Isso é um vômito, viu, gente?
Eu gosto muito de Los Hermanos.
Isso é um...
E...
Ok.
Eu gosto muito de Los Hermanos.
Ok, cara. Los Hermanos, mas Los Hermanos, eu respeito Los Hermanos. Mentira. Eu entendo que pessoas gostam de Los Hermanos.
Ó, o que eu vou falar é o seguinte. A impressão que eu tenho, até porque eu também odeio, é que as pessoas não odeiam Los Hermanos. A maioria das pessoas que odeiam Los Hermanos nunca pararam pra ouvir muito Los Hermanos. Agora, é muito fácil odiar fãs de Los Hermanos. É a coisa mais fácil do mundo. Fãs fanáticos de Los Hermanos são insuportáveis. Gosto muito de Los Hermanos, acho os álbuns geniais, letras muito bonitas. E se você é um fã de Los Hermanos que se descabela, chora, você provavelmente é uma pessoa um pouco chata.
Bom, mas embora você tá falando aí que daqui a 20 anos, se você ouvir essa música, você vai chorar e se descabelar. Se descabelar não, até porque você é careca.
Mas eu não oprimo as pessoas, eu não viro pras pessoas e falo: como? Você não gosta de Los Hermanos? É a coisa mais incrível já feita. Melhor álbum e Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante. Ah! Eu não faço isso.
Que bom, cara.
A pessoa fala, não gosta, falo, tá. Problema seu.
Ok.
Segue o baile.
Foda-se. Callback. Aí, ó.
Exato.
Temos um show 360 hoje, senhoras e senhores. Estamos voltando pro início.
Obrigado, muito obrigado por debocharem de minha emoção. De minha emoção quando estiver velho. Agora, eu vou ouvir a música, vou ficar emocionado, vou chorar e vou ficar puto que eu vou lembrar desse momento. Vocês colocaram um elemento extra na história aí que eu não curti muito, não.
Ok.
Mas é a vida.
Tudo bem mesmo.
Vai lembrar dos amiguinhos.
Ah, tem que arranjar outra música.
E você, Beatriz, você trouxe o assunto à tona, você colocou...
Mas eu trouxe o assunto
você
pra
nos
eu.
Colocou na berlinda e você não trouxe ainda a sua música, a música que faz você ter esse momento de recordação da pessoa que já se foi.
Momento kamikaze, viu?
Eu sou uma pessoa...
Você vai se explodir agora.
Que, na real, eu nunca fui muito fudida por outra pessoa.
Okay.
Eu já fui fudida por um conjunto de coisas. Então, eu tenho músicas que me remetem a momentos ruins, mas não necessariamente porque a pessoa me fudeu. Foi porque eu já tava num momento ruim, e a pessoa chega lá e desgraça com tudo, entendeu? Então, vamos lá. Putz grila, tem uma música... que é Jolene. Sabem qual é?
Jolene, Jolene, Jolene. Não é isso aí?
Don't take it for me just because you can.
Tem que cantar um pouco mais alto, querido. O microfone não lhe escuta, tá?
De quem é Jolene?
Você acha que eu tô querendo fazer essa merda com os nossos ouvintes?
Não,
de quem é Jolene?
Tá,
quem canta?
É, eu acho que a original é de Dolly Parton, né?
Dolly Parton.
Eu acho, a original.
I have no freaking idea.
Porque eu tenho impressão, não sei porquê.
É porque tem 1 milhão de versões.
Quando você cantou, eu pensei em Lady Gaga cantando. Tem uma versão.
Tem uma versão de Lady Gaga, tem uma versão rock.
Eu
versão...
lembro de uma versão de Glee. Tem uma versão de Glee disso aí.
Tem uma versão de Glee, tem uma versão de tipo... Motherfucking
Let's
everything.
Not go there.
Inclusive, então tipo assim... É aquela música que já me fudeu muito. É... Por... Todas as questões também, uma música que todo mundo ouve até hoje. Dona Maria já me fudeu muito também.
Sério? Dona Maria o sertanejo?
Dona Maria já me fudeu
Dona
de
Maria.
Uau.
É mesmo? Dona Maria deixa
Dona
eu namorar
Maria.
A tua filha?
Dona Maria me fudeu.
Acontecimentos recentes.
Ei, caralho. Complicado.
Mas não tem... É isso, minhas músicas que me fuderam não tem nada a ver com as pessoas que me fuderam.
Eu tava... Ah, justo.
Okay.
Eu tava pensando aqui, eu só sei pensar, por exemplo... Não tem a ver com relacionamento.
Peraí. Inside, o nome da minha mãe, mãe te amo, é Dona Maria, tá? Dona Maria Paula. Agora vocês entendem um pouquinho de contexto.
Não foi o contexto suficiente, queridos.
Eu tava mostrando pra Kim recentemente Fleet Foxes, que é uma banda de folk que eu gosto muito. Não sei se ele parou pra ouvir.
Não, ainda não, mas tá lá, tá no...
Mas
tá
cara,
no...
Fleet Foxes, quando eu ouço, e não necessariamente as letras falam sobre isso. Eu acho que ele em alguns momentos de algumas músicas, a letra fala rapidamente sobre esse ponto. E talvez por isso que eu comecei a associar. Mas, cara, toda vez que eu ouço, eu penso muito na minha relação com meus pais. E eu fico muito sensibilizado. Na música não, qualquer música de Fleet Foxes, quando eu ouço Fleet Foxes. E é uma coisa do som, assim, da música, como eu falei, não é necessariamente da letra. Assim como a gente tava falando de música de fossa, tem um CD de Opeth, chamado Damnation. Opeth é uma banda de black, death, progressive metal, enfim. Mas que durante a carreira deles, ele sempre... É, o compositor principal da banda sempre mostrou assim que sabia compor músicas mais calmas, passagem de violão acústico, é, alternar os vocais guturais com vocais normais. E ele gravou um álbum, a banda gravou um álbum que não é um álbum de death metal, é um álbum de pop rock, mais ou menos assim. E ele é muito, muito melancólico. E quando eu ouço esse álbum, eu sinto melancolia. E eu não sei nem se é essa a definição de melancolia corretamente, se eu tô usando a palavra correta.
Depende, se for o filme de Lars von Trier, melancolia, a definição é chatice.
Chatice? É. Ah, então não é isso. Eu tô usando a palavra errada.
Não, eu tô brincando, porque o filme de Lars von Trier é muito ruim. Isso é um jab em Lars von Trier, tá?
O que eu sinto é tristeza boa. Cara, isso é muito triste, eu tô triste, mas tá gostoso esse sentimento. Dá vontade de ficar ouvindo assim e ficar...
Tristeza não tem
Catatônia fim. Também é outra banda. Que usava os fazendos.
Por sinal, vocês quiserem compartilhar com suas músicas, as músicas que lhe fuderam, compartilhe aí no Twitter com a hashtag música que me fudeu. Hashtag música que me fudeu. E fala aí qual foi a música que lhe fudeu, cara. Conta aí, dá uma breve história. Você agora tem 280 caracteres pra falar. Olha como o Twitter tá novo. Tá chato, tá Facebook.
Como a comunidade do Twitter recebeu essa expansão?
Eles cara, ficaram bem felizes? Bem mal.
Imaginei.
Mas... Algo... Algo... Assim como qualquer mudança no mundo da internet, terão bastiões a favor e contra. Pua. Pessoas... Ah, lembra daquela história que eu demorei 3 tweets pra escrever? Agora eu posso fazer só em 1,5.
Eu não tenho mais Facebook, mas eu lembro que o Facebook teve, assim, uma grande mudança de layout, de design. E quando começou a distribuir para os usuários aqui no Brasil, meu Deus do céu, foi... Queriam matar Mark Zuckerberg, queriam quebrar o Facebook todo.
Pois é.
Realmente, as pessoas sempre recebem mal esse tipo de mudança.
É brasileiro, na real, né? Mas é bem assim mesmo. Mas, voltando para a questão da internet... O que é que eu ia falar? Eu esqueci.
Não sei. Você fez um...
Eu fiz um takeover hostil do assunto.
Eu queria, na verdade, que você defendesse Moraes Moreira aqui. A gente tava falando de música. A gente tivemos essa discussão recentemente.
Pô, eu tava discutindo sobre Moraes Moreira, inclusive, neste domingo.
Caso, pra situar vocês, eu tenho uma opinião bem popular. Reconheço a genialidade, certo? Não estou desmerecendo o crédito da banda de jeito nenhum. Reconheço a influência e a genialidade. Mas eu tenho muito problema com os Novos Baianos. Cara, muito problema é forte, vai. Eu tenho problemas com Novos Baianos, porque eu não consigo suportar Moraes Moreira fazendo blom, blim, blom, baptum, bum, tatutara, botocó, papapipopopó. E eu fico ouvindo e falando, realmente, as pessoas acham isso genial e eu tenho um pouco de dificuldade.
Cara, mas aí você tá vocalizando.
Do bumbum.
É porque sabipi, Novos Baianos papapu, é um estado de espírito, bum, se você bum, parar.
Bum, bababá,
tá ok. Tá ok, cara. Já chega? É isso. Eu lhe ofendi por causa de Los Hermanos e aí agora estamos me ofendendo agora porque Novos Baianos.
Tinha que dar o troco.
Não tô ofendendo ninguém.
Não.
Eu quero que você argumente a favor do
Bababi.
Eu quero que você
ridicularizado aqui, senhoras e senhores.
O que tá ridiculado é Moraes Moreira. Acho que ele tem coisa mais importante pra fazer do que se importar com o que
Moraes eu falo. Moreira é um cara incrível. Ele é um músico incrível. Não canta mais porra nenhuma hoje, infelizmente, mas... A história dele é como um bastião, um avant-garde da música popular brasileira. Pra mim é incrível, como a mistura de ritmos, de sons e de... Pera aí, deixa eu terminar.
Não, eu vou ajudar você.
Tá?
É, eu ia falar que realmente eu não sei, nunca parei pra ler sobre a banda Novos Baianos. Na minha cabeça, que pode ser errado... Pra mim, a musicalidade sempre foi Pepeu Gomes. Então, não sei até que ponto Moraes Moreira se envolvia com as composições.
Não, sim.
Que eu aprecio muito a parte musical.
A parte instrumental, é, né? Não, os Baianos é uma música que foi muito exploradora de novas coisas para se fazer.
É, não, até hoje é muito...
E essa vocalização faz parte disso, faz parte da viagem, faz parte da viagem deles, cara. Eu acho que eles estavam em zone no enquanto estavam fazendo isso, e isso aí fez parte do processo.
Mano, eles estavam mais doidos, mais altos, mais high do que aquele austríaco que pulou lá da estratosfera. É por isso que o cara entrou no estúdio, fez um bum bum, bim bim bim, achou que era uma boa ideia.
E faz sentido. Mas ainda no assunto...
Ah, velho, eu acho incrível.
Mudando de assunto, mas ainda no assunto. Vocês, nessa briguinha, me fizeram pensar num assunto ainda polêmico, porque eu sou a menina da polêmica. Vocês acham que é possível se relacionar com uma pessoa que ache seus gostos, entre ambas e muitas aspas, ridículo?
Okay,
ridículo,
okay.
Forte
ridículo
pra caramba,
é foda, né?
Ridículo
não,
é muito forte.
Por falta de... banais, que ache seus interesses banais.
Cara, já me relacionei com pessoas assim. Mas eu acho que você encontra... Pra você ter uma relação bem sucedida, ok? Ok, acho que a gente tem que voltar aqui. Danger. Bia, como sempre, me colocando na berlinda dessas situações, tá? Mas...
é amor, meu anjo.
Você nunca vai ser 100% compatível com a pessoa que você vai estar do lado,
não,
cara.
Não, com certeza.
Você nunca vai ser... nunca vai gostar de fazer tudo o que ela gosta de fazer. Nem ela vai gostar... ela, a pessoa, tá? Ele, ela...
mas
no binário...
eu acho que você não entendeu minha colocação aqui. Eu perguntei não sobre não compartilhar os mesmos interesses, mas desprezar os interesses da pessoa, entendeu?
É, esse é um dealbreaker pra mim, cara.
Eu sou um cara... desprezar é muito forte. Desprezar é muito forte.
Ridicularizar, tipo assim, desprezar, fazer chacota.
Desprezar é forte, mas eu sei que infelizmente é algo comum em relacionamento.
Exatamente. Por
isso a pessoa virar e falar, eu não suporto esse seu hábito, eu não suporto que você... eu não suporto que você joga videogame, eu não suporto que você... colecione tal coisa, eu não suporto que você gaste dinheiro com isso, né?
Que você beba toda noite.
É, inclusive...
você fume um cigarro.
São coisas que... quando eu penso nisso, o que eu penso muito é o seguinte. Quando você conhece a pessoa, o que fez você se atrair por ela, obviamente, além de físico, foi também a personalidade dela. Então, aqueles traços de personalidade dela ou dele foram coisas que no início te atraíram e que... tornar aquela pessoa, essa pessoa que você olhou e falou, pô, eu quero ter um relacionamento com essa pessoa. Aí, a partir do momento que o relacionamento começa, você fala, ok, você é extremamente interessante a ponto de eu querer me relacionar com você. Agora, 50% disso aí, você não vai fazer mais. Porra,
então,
não,
assim,
eu não consigo pensar nisso.
Eu trouxe a tua...
que é, inclusive, o que eu ia falar. Que... óbvio que isso é muito unilateral.
Tá, peraí, só um segundo, galera. Viewer discretion is advised. Ok, segue.
Óbvio que isso é muito unilateral e... mulheres com quem me relacionei podem ter opiniões diferentes e provavelmente justas. Mas eu me vejo como um cara que... espero que vocês concordem com isso. Que, pô, eu sou um cara que gosta de fazer tudo, assim.
Easy going.
Então, dificilmente... eu tava criticando o sertanejo. Cara, eu vou pra show de sertanejo e me divirto muito.
Sim.
E se minha namorada for muito fã de sertanejo e quiser falar, pô, bora, eu vou falar, tá, bora. Só que eu, por exemplo, eu viajo muito... já viajei muito na vida pra ver show de bandas. E eu gosto muito de metal. E, por exemplo, vai ter um show agora em novembro de Judas Priest, uma banda antiga, não sei até quando a banda vai fazer turnê. Pô, preciso ir ver o show. E é o tipo de coisa que eu viraria pra minha namorada e falaria, pô, amor, eu preciso ir ver o show. E não vai ser aqui em Salvador, vai ser outra cidade. Eu vou, e quero muito que você vá comigo. E se ela virasse pra mim e falasse, ah, você vai pra Belo Horizonte ver o show, eu não quero ir. E você não vai porque eu não vou com você. Isso seria uma treta.
Seria.
Eu falaria, velho, eu vou.
Compartilhar.
Você tá me zoando?
Não, eu tô zoando sua hipotética
namorada.
Ah, obrigado. Achei que era um...
Não,
eu tava aqui, na verdade, entre a pausa.
Mas vocês acham que isso é... vocês acham que isso é muito
comum?
Se você
terminasse, e eu não me importo com o que você fala, porque eu tenho a minha
opinião.
Não,
mas eu me importo com o que ela fala.
Ok, então não seria isso. Eu tava pensando algum discurso uplifting.
Sua hipotética namorada.
Hipotética.
É.
Minha hipotética namorada, mas espero me importar com o que ela fale.
Tá aqui.
Eu espero namorar com a pessoa que eu dê a mínima. Exato. Para a pessoa.
Mas eu consigo ver isso sendo um problema no meu futuro. Amor, vamos pra São Paulo. Pô, massa, o que a gente vai fazer? E ver 12 horas de metal no festival. Eu acho que ela pode olhar pra mim e falar, então, eu não quero fazer isso não. Vai me custar R$400. E eu vou ter que negociar.
ela pode dizer não.
Não, eu vou falar, beleza, a gente viaja, enquanto eu vou pro festival, você vai fazer outra coisa.
Ou ela não viaja, ou... Mas assim, eu acho que...
Não, eu quero que ela faça parte disso o máximo possível, é isso que eu tô tentando
deixar
claro. Ah, sim,
você vai pedir o máximo possível. Mas eu tô falando o seguinte, existe a possibilidade das pessoas com que estamos nos relacionando não quererem fazer exatamente, imediatamente, as mesmas coisas que a gente quer fazer.
Com certeza.
E voltando para a questão de problemas da modernidade, as pessoas não sabem... Primeiramente, ouvir e, segundamente, dizer não.
Sim.
Então...
As pessoas estão muito condescentes.
Condescendentes.
Condescendentes. É porque eu tô pensando em inglês. Condescendentes. Não.
É, não, não, não.
Não foi exatamente o que você queria, não. Foi
não,
um pombo,
não,
né?
Mas é um pombo. Eu gosto do pombo. É, mas...
Mas quem foi exatamente essa a discussão que eu queria trazer? Que é importante que as pessoas não tenham os mesmos interesses, porque somos indivíduos, nunca seremos iguais, mas que você respeite sem diminuir a pessoa isso. Que você está junto. Eu acho que é tão importante você estar com uma pessoa que, tipo, faça...
Lhe apoie.
Te ache uma
lhe
pessoa
apoie,
da porra,
goste das coisas
uma
que
pessoa
você
da
faz.
Porra, entendeu? Tipo assim, fale, porra, tô com a mão da porra tô com mulherão da porra, isso. E dizer, tipo... Ah, ela faz isso, mas eu não gosto, mas eu acho que ela faz foda, entendeu? Porque eu já tive relacionamentos, por exemplo, sou uma pessoa muito focada em questão de faculdade, trabalho, etc, meio workaholic, e eu já tive relacionamentos que a pessoa me botava pra baixo por causa disso,
uhum.
Que eu não tava curtindo a vida, ou que... E não de uma forma, tipo, ah, não, amor, vamos sair, vamos fazer mais coisas, você precisa relaxar. Mas de uma forma meio ofensiva, de uma forma meio tipo... Ah, você tá jogando sua vida fora.
É, e acho até que pensando não em você, mas nele.
É.
Talvez coisa do tipo, pô, você em vez de ficar comigo, você vai fazer tal coisa. Em vez de sair comigo, você vai fazer, vai estudar, como assim?
Cara, vamos... É, eu acho que o importante é se manter no meio, né? É, então tem que ter um tempo junto, tem
sim.
Que ter um tempo separado, tem que ter um tempo seu, tem que ter um tempo
eu
pro outro.
Eu acho que tem que ter o...
Tem que ter o guilty pleasure.
É.
Tem que ter o dia do lixo. Tem que ter o dia de jogar tudo pra cima, tem que ter o dia de comer água.
Falando Guilty Pleasure, assistam Pompeia. Que filme ruim e bom. Incrível, muito ruim e muito bom ao mesmo tempo.
Cara, filme ruim e bom.
Todas as falas de Pompeia são frases de efeito. É incrível, muito ruim.
Ontem eu assisti Coração Valente, é um bom filme ruim também aquele.
Não, cara, Pompeia é muito mais um filme ruim e bom do que
Coração Valente.
Valente
é mesmo? Eu acho que todos os filmes épicos de Mel Gibson são bons filmes ruins.
Não, é o filme dele de guerra.
Não,
é um épico
com Mel Gibson,
bom.
Não dirigidos por Mel Gibson.
Tirando então. As cenas que meu Jesus Cristo lá do soldado, que não eram necessárias, eu gosto do filme.
É, mas Mel Gibson tem dessa. Além do antissemitismo, né? Ele tem isso também. É, mas O Patriota é outro filme bom.
Eu nunca vi, cara.
Ruim.
Nunca vi.
Cara, eu olho pra O Patriota e falo, não.
Ah, ele...
Eu não quero ver Mel Gibson correndo com a bandeira
correndo americana. Com a bandeira na mão, que na verdade é uma lança. E ele mata um cara com a bandeira dos Estados Unidos.
Não,
lança.
Não preciso disso na minha
e
vida.
E ele é um cara... Ele é um ator australiano que faz um chefe de família nos Estados Unidos que mata as pessoas com uma machadinha Cherokee. Esse é o grande mistério dele, sacou? É um bom filme ruim, cara. É um filme interessantíssimo. Tem Heath Ledger. É um épico, 3 horas e não sei quantas de duração. Você vai dormir no meio, você vai acordar, você vai voltar pra reassistir.
É tipo aqueles filmes que os amigos começam a assistir com vocês e nunca terminam. Tipo, Senhor dos Anéis, né? É um filme que a pessoa nunca termina de assistir. É impressionante.
Que eu?
Ok. Point taken. Moving on, people! A gente vai agora falar sobre o quê? Vamos lá. A nossa roda de conversa tem que estar sempre rodando. Porque Bia falou que o assunto era música da sua vida. A gente, inclusive, falou sobre música da sua vida. A gente falou sobre foda-se. A gente falou sobre problemas da modernidade.
Qual é a música... Você sabe dizer qual é a música que vocês mais ouviram na vida?
Eu quero que tu...
Não, não é. Você
não
conheceu
essa,
ela
não
15
é.
Dias.
Você conheceu essa música 15 dias atrás.
Qual é a música que você mais ouviu na vida?
Uma semana atrás.
Uma banda que você mais ouviu na vida, vai.
Putz, a banda que eu mais ouvi na... Porra, tem uma música... Muito foda. Ela se chama Landslide.
Landslide de...
Landslide.
Landslide de... É de Hot?
Não sei.
Cara, Landslide. Landslide é uma música clássica de programas americanos de auditório.
Não
mas ela é muito boa
essa.
Mesmo.
Mas já seguramente.
Muito, mas não, eu acho que não é
música. Não, Landslide é de Fleetwood Mac.
A banda original que eu mais escutei na minha vida foi
Fleetwood Mac.
Seguramente Chiclete com Banana, cara.
Uhum.
Eu, não sei se nossos ouvintes sabem, sou um entusiasta do axé music. Eu sou um apaixonado por isso aí. Eu acho que o axé é um movimento baiano genuíno, dono de uma pluralidade de música, de ritmos, de sensações. E é uma música que me denota e me transmite muita alegria. Inclusive me remete a muitos momentos incríveis no passado. Então Chiclete com Banana foi um grande ponto disso, mas aí eu vou pra outras, eu vou pra Araqueto, eu vou pra Asa de Águia. Outro dia eu e Guga, em momentos de embriaguez, passamos uma noite tomando uísque e escutando Asa de Águia.
A gente tinha falado mais cedo de momentos, Asa de Águia embalou um momento mais despreocupado e felicidade plena na minha vida. Meu primeiro ano de faculdade, quando eu achava que aos 28 anos eu seria milionário, que a vida ia ser fácil, ia ser tudo uma maravilha, e eu não fazia nada, não sei
se... Como é que tá a conta bancária?
Não está milionária. Infelizmente.
E a idade?
Estou 28, os 28 anos, exato.
Ok, é isso.
Exato. Não sou milionário aos 28 anos.
É, não.
E o que embalou esse ano incrível da minha vida de despreocupação e esbórnia foi Asa de Águia. Com o hit Quebra Aí.
Quebra Aí,
e
Quebra
Embora, que veio logo depois.
Nossa, eu acho.
E quando Asa de Águia tocava, as pessoas enlouqueciam. People lost their minds. Gritavam, jogavam as coisas, quebravam coisas, se chupavam, transa, tiro, dedo no cu, porrada, bomba, tudo. É incrível.
Carnaval é isso aí. Você escutar Durvalino chegando de longe com aquela guitarra miserável, aquela guitarra que puxa no seu âmago, puxando quebra aí, olha o Asa Aí, velho. Pelo amor de Deus.
Eu me arrependi muito de não ter passado esse carnaval em Salvador. Eu acabei viajando. Não, esse carnaval agora.
Ah, o de Quebra Aí era um pouco nova.
Um pouco nova. Talvez no útero da minha mãe, não.
Não. Não. Nossa. Você tá...
Não.
Forçou a barra aí, pesado aí.
Não, eu devia estar o quê? Na escolinha, com 10 anos de idade. Por aí, né?
Você tinha 10 anos de idade?
Só 8 anos mais nova que você.
Ah, é verdade.
É.
Com 10 aninhos.
Shit, boy.
Shit, man.
Ok.
Ok.
Let's move on, please.
Momentos fazer os homens dessa roda se sentirem velhos.
Oh, no trenzinho do amor. No trenzinho do amor.
Essa aí. Como é que começa essa música? Vucu. Essa foi a última música boa que a Asa fez.
É, foi.
Vucu, 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 vucu. Tá pegando fogo. Vucu, vucu, vucu. No trenzinho do amor.
É. Essa música é muito boa, cara.
É muito boa.
É, o cara com a banda que eu mais ouvi.
Eu achei...
Porque eu sempre fui um freak de música, né? Sempre ouvi muita música. Sempre fui de procurar a banda nova e tal. Mas aí, desde que o Spotify surgiu, isso explodiu de vez. Foi ainda mais fácil do que era. Então, certamente, eu ouvi mais música desde que eu tenho Spotify, eu acho.
Sim.
Do que antes.
Eu virei muito mais
eclética. Qual foi sua média, não? Qual foi seu total de minutos ano passado?
Ah, não lembro, cara.
Música? Você não fez aquele teste, não?
Não lembro. O que eu lembro é que várias pessoas compartilharam no Instagram. Não, meio que o Spotify falou, né?
Eu fiz aquele teste das séries, eu já perdi 5 anos.
Eu era muito, eu tinha muito mais horas.
Eu tinha perdido muito mais.
5 anos da minha vida eu perdi vendo série.
Eu tinha muito mais minutos que a maioria das pessoas. Eu tinha muito mais gêneros musicais também. Eu tinha, tipo, cento e tanto gêneros musicais.
Eu me tornei uma pessoa extremamente eclética depois do Spotify.
Mas o meu top 10 era... O meu top 5, eu acho que eles deram só, eram todas as bandas de metal. Acho que eu consigo lembrar todas que eu vi no passado. Era Meshuggah, Ghost, Megadeth, que eu fiquei ouvindo muito, que eu fui pro show de Megadeth ano passado. Mastodon, que eu acho que é a banda que eu mais ouvi na vida, é Mastodon. Qual era a outra, meu Deus? Iron Maiden? Talvez Iron Maiden. Mas, inclusive, isso mudou, porque esse ano, do começo do ano pra cá, eu ouvi muito rap e hip-hop, que era uma coisa que eu não ouvia muito, ouvia menos, e ouvi muito esse ano, muito mesmo.
Eu agora lembrei a música que eu mais ouvi na vida, não foi Landslide tá ali no top, mas eu acho que a maior música que eu já, tipo, ouço até hoje, eu ouço, tem uns 5 anos, eu vou continuar ouvindo, é uma música que, vocês não vão dar nada por ela, mas eu acho a musicalidade dela incrível. Ela é tipo uma valsa. É Give Me Love, de Ed Sheeran.
Não sei qual é essa música, não. Não conheço.
Eu acho a musicalidade dela incrível, porque eu gosto muito de valsa.
Uhum.
Eu acho valsa uma dança incrível.
Sim.
E a musicalidade de Give Me Love, de Ed Sheeran, lembra muito uma valsa da época das monarquias e etc, que eram aquelas valsas de passos embalados.
Ok, paramos o podcast por um segundo para tirar uma selfie.
Que eu saí com a mão no cabelo.
E agora fudeu com a nossa gravação, com essa zoada aí, mas...
Para de derrubar o celular, Bia.
Foi.
Tá vendo? Essa é a maravilha do programa do Mundo do Rádio, cara.
Fui eu, não fui Bia, não.
É isso. Não, mas... Na verdade, este podcast é um oferecimento de capas de celulares que não conseguimos segurar. Porque capas de celulares que conseguimos segurar, pra que você precisa dela? Como é que seu celular ia cair... Aliás, eu acredito que capas de celular que você não consegue segurar, na verdade, são financiadas pelas empresas de película. Porque se você conseguisse segurar a sua capa, não iam precisar vender película.
Há uma grande guerra no submundo.
Há uma grande guerra no submundo.
Fazedores de película versus fabricantes de capas.
Eu acho
Quem
que é isso aí.
Já viu True Blood?
Eu já vi True Blood.
Você assistiu True Blood até o final?
Eu assisti True Blood até o final.
Pronto, vamos lá. Você se lembra daquela...
True Blood.
Daquela okay. discussão que teve no final de True Blood, que eles podiam fazer a cura mesmo pra todo mundo que tinha um... Spoiler alert. Tipo, não, parem de ouvir. Lembra...
Não, True Blood
discussão?
Já terminou tem tempo. Acho que tem uma lei.
Tem uma lei. Tá na lei.
Os vampiros contraem uma doença que é tipo uma hepatite de vampiro.
Sim, é verdade.
E aí descobrem a cura. Mas aí eles podiam ou dar a cura ou fazer um suquinho de sangue que fosse tipo um paliativo. E você teria que consumir o suquinho de sangue até o fim da sua vida. Então, em vez
da
de...
Da sua não vida.
É. Ao invés de propagarem a cura, que seria uma cura permanente... tem toda essa história lá no, na série. Eles fazem o suquinho que você tem que tomar todo dia. Então eles transformaram um lucro de uma vez em um lucro do resto de uma vida eterna, porque são vampiros.
Mas aí Contra o Blood já deixou de ser uma série Guilty Pleasure e se tornou simplesmente uma série ruim. Tá?
É uma evolução isso?
É uma evolução, foi uma evolução.
Okay. Nossa, True Blood. Eu já falei aqui de mim.
Todo mundo falando exasperado.
Não, é uma tensão sexual 24 horas por dia. Deve ser insuportável viver naquele mundo de True Blood. Você vai perguntar as horas pra uma pessoa na rua, é um momento de tensão sexual.
Não, peraí, gente.
Não.
Até hoje mundo eu não True Blood,
no hoje... mundo de True Blood, uma compra de sanduíche na Subway é um negócio de transa.
Vamos agora fazer uma interação, um improv de última hora. A compra de sanduíche na Subway no mundo de True Blood e... Boa noite, senhora. Qual pão?
Como eu poderia te ajudar?
Não, vamos valer os personagens. Eu sou o vendedor, tá?
Ah, tá.
Você é a cliente.
Certo.
Então vamos voltar para o início. Boa noite, senhora. Qual pão?
Qual pão mais gostoso que você tem aí?
A gente tem parmesão e orégano ou três queijos.
E como você pode rechear?
Nossa. Eu não tenho condições, gente, de terminar isso.
Se vocês fizeram a piada óbvia do 15 ou 30 centímetros...
E é com isso, senhoras e senhores, eu termino este podcast. Este foi mais um The Talk, apresentado por mim, Kim Neri, por Bia Simões e por Guga Ivo. E é com uma piadinha ruim incrível, ao mesmo tempo que nós terminamos. Até a próxima, pode ser semana que vem, pode ser daqui a um mês e meio, quem sabe. Pessoal, deem suas boas noites.
Boa noite, pessoal.
Boa noite, gente. Cristal Escudo Macho, de uma música que eu mais ouvi na vida. Ouça, muito boa, se você gostar de metal.
Ok, segue a gente lá no @podcastthetalk, @podcastthetalk. E lembra, fala com a gente. Essa semana a gente lançou uma hashtag. Hashtag música que me fudeu. Fala aí, qual foi a música que me fudeu? Qual foi a música que te lembra de um momento bizarro da sua vida, de uma fossa? Ou simplesmente de um momento que você se fudeu mesmo? Talvez até literalmente. What? Boa noite, gente. Até a próxima e um abraço.